Gravando.
Sejam bem-vindos ao podcast do Extema Mídia Esporte. Eu sou o Fábio Bessa e aqui do meu lado, como sempre, Thiago Calamura.
Tudo bem, Fabião?
Eu tô bem, você tá bem, cara?
Tudo ótimo.
Segunda
gravação da semana e depois de 100 episódios, né?
De 100 episódios.
Agora tá completo 100 episódios.
É porque a galera que ouviu os episódios anteriores, né, do Ronaldo, de quem mais? Do Vanilson, ainda tava com o logo antigo, né? Agora a gente já tá com logo novo.
Isso aí.
Novo nome.
Novo nome, nova logo, novo tudo, cara. Repaginando aí o Extema Mídia Esportes.
Muito bem.
Bom, lembrar quem tá assistindo a gente no YouTube de se inscrever no canal, deixar o like, compartilhar com os amigos e deixa seus comentários também. Você pode ser membro do Extema, né?
Exato. Tem um link aqui embaixo, você clicar, você vai ser direcionado lá pro YouTube. Você poderia estar no evento, né, que a gente gravou com o Serginho, Escadinha, presencial, várias gravações.
Vários
aqui.
Vários membros estavam lá, inclusive.
Exato. Gravações especiais, você poderia estar no estúdio, se você fosse um membro do Extema, né?
É. Quem tá assistindo a gente...
E ajuda a gente, né, mano?
Ajuda também. Quem tá assistindo a gente no Spotify, que o Spotify tem vídeo também, pode seguir, classificar 5 estrelas, deixar seu comentário. Hoje, não estamos gravando na Arena Centauri, estamos gravando no Estúdio O.
Então, se você tem uma empresa que quer fazer um podcast, sabe nem por onde começar, que microfone compra, que câmera que compra, como que edita, a gente tem tudo aqui e é o...
Melhor preço do Itaim.
Muito
então,
bem.
Então, vem pra cá gravar. Gostou desse merchan?
É, esse merchan. Gostei desse slogan. Melhor preço do Itaim.
Melhor preço do Itaim.
Bom, trouxemos ele. Eu te chamo como agora?
Quem trouxemos?
É Fred Desimpedidos, Fred Bruno, Fred ex-BBB. Como é que é, Fredão? Pô, primeiro, porra, obrigado, né, por você ter vindo, mano.
Pô, boa tarde, Thiagão. Boa tarde, Fabião. Galera que tá assistindo aí. Pô, eu que agradeço o convite. Finalmente saiu.
Saiu.
Né? Tô feliz de estar aqui com vocês. Cara, eu não tenho muitos critérios, não. Pode chamar do jeito que quiser, do jeito que se sentir mais à vontade. É, agora tem sido usado mais o Fred Bruno, mas quando chama de Fred Desimpedidos, eu olho como Fred, Bruno, só filho quando minha mãe chama, pai quando meu filho chama, eu tudo olho, então tá
tudo certo. A galera tá chamando mais de Fred Bruno agora.
Mais
agora
Fred Bruno. Quando eu vou gravar, fazer entrevista, alguma coisa do tipo, estão usando mais Fred Bruno. E eu também tô usando um pouco mais Fred Bruno também.
Boa. Eu lembro a primeira vez que eu fui atender, faz tempo, quando, lá nas tentativas do teu joelho, faz tempo já.
Nossa,
eu olhei na agenda, tava Bruno, né? Bruno Carneiro.
Uhum.
Aí eu acho que o Thiagão chegou, você sabe quem que é, né? Eu falei, não, é o Fred. Eu falei, ah, tá. Porque tava lá na agenda, isso faz tempo, né? Então não, a galera era mais Fred mesmo.
O joelho tá zero agora, né?
Tá zero, mano. Impressionante, velho. Graças a vocês, também. Graças a Care Club, principalmente ao Dr. Bonadio, tá zero, cara. Não sinto nada, assim. Eu relutei durante muito tempo, né?
Uhum.
Pra entrar na faca, como a gente fala, porque tem aquele receiozinho e tal, ainda mais por conta da minha agenda, que é muito difícil, né? Você ficar esse tempo todo, ainda mais por conta da minha agenda, e eu dependo muito de performance, né? Dependo muito de bater na bola, principalmente, então... Relutei, resisti bastante, mas, cara, foi a melhor coisa que eu fiz na minha vida, sem sombra de dúvida, assim, porque tava me desmotivado. Eu tô até voltando a ter vontade de jogar futebol, velho, que o meu joelho me tirou durante muito tempo, né, porque...
Eu lembro.
Eu tinha vontade de jogar e eu não conseguia fazer o que eu sabia fazer e aquilo me frustrava e ia virando meio que uma bola de neve ali. Mas depois que eu operei, cara, pô, minha vida mudou completamente.
E quando você foi no Magno, você tava com o joelho ruim ainda, né?
Tava com o joelho péssimo, ruim ele tava antes, né? Porque lá no Magnus foi colocado a uma carga que eu nunca tive na minha vida, né? Uma carga de treinamento, uma carga de intensidade, uma carga de repetição, que é algo assim, foi absurdo. Foi a melhor experiência da minha vida, mas
cobrou
tá
um
bem
preço
vivida,
ali, né?
Então tá bem vivida, não me vejo fazendo isso de novo.
Não.
Cara, acho que não, velho. A não ser que viesse alguma coisa muito especial, assim, eu talvez teria uma rotina de atleta novamente.
Mas já deu pra sentir na pele que é puxado pros caras,
pô,
né?
Na pele, na articulação, no ligamento, na cartilagem, na musculatura, deu pra sentir. E assim, deu pra entender muito mais o lado do atleta, então profissionalmente pra mim agregou muito. Fisicamente me desgastou bastante, mas cara, assim, foi tudo muito bem compensado, assim, né? Caso não tivesse saído o gol do jeito que saiu lá no final, talvez eu tivesse feito uma segunda temporada, porque eu não ia conseguir ficar sem fazer um gol ali, né? Então, iria faltar alguma coisa, mas como teve aquele final apoteótico ali, então acho que a gente conseguiu cumprir bem, e aí eu só vou entrando nas minhas competiçõezinhas, meu futebol, basquete agora, que é uma parada nova que eu tô tendo, Supercopa, já tô treinando pensando
desafio,
na Supercopa também, desafio, então tô na minha vida de atleta moderado, tá ótimo.
Boa, muito bom. E, cara, queria saber assim, mudando totalmente de assunto, BBB, velho.
Ah.
Mano, Vou fazer uma pergunta totalmente inusitada, tá? Acho que você já deve ter respondido. Véi, como que é cagar no BBB, velho?
É, caralho, você já... Puta que pariu, já começou a jogar. Mesmo,
foi do nada.
Essa é a minha dúvida principal, velho, te juro.
Não, mano. Só antes de você responder isso, pra você pensar como é que você vai responder isso, que é foda. A gente, quando tava quase conseguindo com, pô, agenda, né, pra gravar com você... Aí, você que mandou, não foi?
Com a Clara, com a Malu, tal, não sei o quê. Pô, consegue agenda pro Fred aí, não sei o quê. Aí, começo do ano ali, ela falou, não, tá bom, eu vou ver aqui. Mano, tava ali, aí na semana lançou.
Foi tipo, acho que era uma semana antes. O Thiago mandou, ó, fudeu, entrou no BBB, mano. Já era, agora não, fudeu.
E os caras, mano, só antes de você responder, velho, os caras descobrindo como ele ia entrar pelo pé. Você viu depois essas paradas?
Tipo, mano, eu fiquei sabendo, que loucura. É, tipo, foi, tiraram foto vi, do mano, meu pé é lá e pé. Aí eu não entendi nada. Porque assim, a gente não pode contar tantas coisas dos bastidores lá, sim. Mas eles fazem uma medição sua absurda, assim. Tudo, tipo, medem até a circunferência do seu dedo, porque, pô, a equipe deles lá é sensacional, cara, todo mundo, assim, todos os setores da Globo é algo incrível, assim, então a parada é muito bem
nível
feita.
Nível altíssimo.
É, Globo, pediram pra tirar, mano. É, exato, a Globo é a Globo.
É, porque precisa, né, de produtos, precisar, tem que estar tudo perfeito.
Tudo,
entrar
por conta dos figurinos, por conta das provas, das roupas das provas, então, assim, é uma parada que é, mano, é excepcional, assim, é muito bem feito. O exemplo que eu dou, teve uma festa que eu tinha eles sempre sugerem o figurino ali e você adapta ou não. Eu fui usar uma bandana. Mano, a bandana veio amarrada na circunferência da minha cabeça, velho.
Certinho,
entendeu? Tipo, não é que ela veio aberta e eu tinha que enrolar e fazer. Não, já... tipo, veio um bagulho, caralho, na minha cabeça, eu peguei só e encaixei, assim, impressionante.
Deve ter sido um puta aprendizado, né? Você também que trabalha com entretenimento, se olhar ali os bastidores ali, é uma escola, não, né?
Surreal, cara. Foi uma das, acho que, top 3 coisas mais legais de ter ido no Big Brother foi ver o quanto a galera é profissional, assim, o quanto a equipe é incrível e o quanto eles amam fazer a parada, sabe? Isso é muito legal. Mas, respondendo a sua pergunta...
Eu dei aquela, né, mano, puta que...
É minha dúvida, velho, eu juro.
Não, assim, em vídeo eu não respondi não ainda. Mas, cara, é horrível, Thiagão. É horrível, imagina, mas acostuma, mano. Tá ligado? Porque a primeira, a gente já entrou com a mão amarrada, né? Então tinha outra pessoa,
nossa,
ali junto comigo.
Pode crer.
É, e aí a pessoa tinha que ficar na porta, mano. Então você não podia fazer nenhum barulho.
Sentindo aquele
então,
cheirão.
Assim,
fazer nenhum barulho, só ir soltando devagarinho ali.
Mano, pra... pô, exato.
Você não pode dar aquela relaxada.
Né, às vezes você esquecia, entrava com o microfone e tal. Ai, eu já deixava, cara, do lado de fora e pendurava lá na porta pra galera saber que não era pra abrir. Porque não tem tranca. Ainda tem essa, tá ligado? Não tem tranca, velho. Então ainda tem que ser meio Peter Parker aqui, assim, ó. Tá ligado? Exato, tem que fazer. Então, mano, é horrível, cara. Então, eu acho que a maioria da casa, assim, demorou uns 3, 4 dias pra conseguir fazer.
É.
Porque era um assunto recorrente lá, né?
Ah, imagina.
Então, era algo que a gente tinha uma dificuldade muito grande.
Dois meses e...
Eu
pouco.
Fiquei 63 dias.
Dois meses e um pouquinho. 63 dias da minha vida. Eu querendo dormir e aí, tipo, cara, não conseguia, tinha que ver. Ficava aqui acompanhando. Mas imagina, mano, 63 dias você fazendo esse malabarismo,
cara,
todo.
Cara, mas foi o que eu falei, acostuma, velho. Assim, a primeira semana é muito ruim por conta de adaptação. Pra você tomar banho com roupa, trocar. Microfone é uma parada que você tem que ficar muito atento, que senão você perde estaleca lá. Então... É, a primeira semana é muito complicada, assim. E essas coisas vão te irritando, mano, aos poucos, tá ligado? Porque tudo é convivência, tudo depende da outra pessoa ali.
E sempre as mesmas pessoas ali.
Cara, assim, é muito difícil. Mas depois você se adapta, putz, você tira de letra, tá ligado? Então, o cocô é a mesma coisa. Você vai manter uma câmera lá. Tipo, tá aqui, assim, ó. Então, tem uma câmera aqui, assim, apontada pro bagulho.
Mano, imagina você pensar assim pros caras. Mano, tem um cara me vendo cagar aqui.
Não, a gente sempre falava, não, é o estagiário. Tá.
Pô, você sabe que o Thiago se inscreveu, hein?
Você se inscreveu. Pra ser estagiário?
Não, pra entrar no BBB. Eu falei, mano, entra que é a chance do sistema explodir, mano. Falei, você vai lá.
Quem sabe?
É a cara dele, mano.
Desse ano aqui?
É, 24, né?
24? Desse ano, 24, sim.
Vamos ver.
Não, mas você já se inscreveu, você não foi?
Ah, não, eu comecei do ano passado.
Ah, não, mas daí ele viu que era 50 perguntas, né, mano? 80 perguntas. Ele falou, não, aí começou a responder, deu preguiça.
Mano, você não tá ligado o processo que é gigantesco. Pra mim foi diferente, né, que eu fui convidado. Mas depois, obviamente, conversei com o pessoal que se inscreveu. É um processo longo, mas, assim, não é à toa, é muito bem feito, entendeu? É. E pra você chegar ali nas pessoas selecionadas tem que ser extremamente criterioso mesmo.
E como foi pra guardar segredo, velho? Tipo, quando te convidaram e aí depois, sei lá, demorou o quê? Uns 20 dias pra anunciar?
Mano, mas
já foi
muito mais.
Muito mais?
Eu sabia em setembro já.
Já sabia em setembro?
Caralho,
eu sabia. Eu pensei que você tinha descoberto e, sei lá.
Eles dão um tempo pra pensar, tipo, eles falam com você a produção e aí, pô, pensa aí ou não, eles já precisam de uma resposta. Então,
esses bagulhos a gente não pode falar.
Não pode falar.
Não pode falar, é. Mas assim, foi com antecedência. Foi
com antecedência.
Foi bem antes. Assim,
caralho.
Mas, mas é um processo muito... Foi o que eu falei, tipo, os profissionais da Globo são incríveis, assim. Foi um fator determinante pra eu entrar, entendeu? Tipo, a confiança que eles passam, assim, de fato. Então, mas, cara, eu fui bem de segredo. Eu acho que no final, tipo, quando eu tava pra entrar, pouquíssimas pessoas sabiam.
Não, assim,
só as necessárias, entendeu? É. Tipo, pra gravar os conteúdos e tal, porque...
Eu descobri na semana, assim. A semana antes.
É porque é muito criterioso, né? Uma parada determinante. Ali, se vazar, você tá fora. Então, não...
Mas foi uma experiência da hora, né, mano?
Demais, cara. A experiência mais louca da minha vida, assim. Foi disparado, assim. Porque não... Eu falo que o Big Brother, ele é o maior experimento social da Terra. É, Big Brother Brasil. Porque ele existe em outros países, né? Mas só que nenhum outro país tem um envolvimento tão grande quanto o Brasil, sabe? Tipo, pô, durante 3 meses do ano, só se fala de Big Brother, cara. Só se fala de Big Brother no país. Então, ele move o conteúdo do país durante 3 meses. Então, é uma parada muito doida, assim. Então, é o maior experimento social da Terra e foi muito bem-vindo.
E a sua análise, para sua participação, foi o salto positivo no final, assim. Porque,
positivo.
Porque você já tinha, né? Você já era conhecido pra caramba, já tinha seu nome. E eu acho que isso... Quem já tem uma fama lá fora, acho que talvez fique meio receoso de entrar e...
Sem dúvida.
E dar um tiro no pé. Quem, não, sei lá, não é conhecido, é, meu, o all-in
ali. É o all-in, né? Exato, é. Cara, assim, é óbvio que isso é o que mais pesou pra mim, né? Tipo, pô, minha carreira já... Sou uma pessoa, já era uma pessoa consolidada antes de entrar no Big Brother e tal. Mas, mano, eu acho que tem muito a ver com o esporte nesse caso também, sabe? De, tipo, eu não ia conseguir dizer não. Entendeu? Tipo, eu nem ia conseguir, tipo, estar aqui agora sendo entrevistado pra vocês e, tipo, e
falar, puta, eu poderia, mano, ter...
Não foi o Big Brother. Ter visto, falar, pô, eu teria feito isso, teria feito aquilo outro. Porque daqui de fora é fácil. É. Lá dentro é totalmente diferente.
Devia ter atendido o Big Fone.
Exato, não, com certeza, exato. Mas só que é uma parada que eu falei, pô, não vou conseguir ficar sem essa resposta. Então, mano, vamos embora. Eu falei pra minha equipe, pra minha família, vocês confiam em mim? Confio. Então, vamos embora e fomos juntos. Fomos pra cima, mas o saldo é positivo. Mais pessoalmente do que profissionalmente. Profissionalmente as coisas mudaram, óbvio, né? Tipo, o público aumentou, mas eu acho que ele trouxe muito mais lições pessoais do que profissionais pra mim, entendeu? Então, tipo, eu acho que eu sou uma pessoa muito melhor depois do Big Brother como um todo, assim. Que
satisfeito legal. Com as respostas?
Satisfeito. Podemos trocar um pouquinho de assunto.
Bom, Fred, o Estema, ele é de... A gente criou ele, a gente fala de esporte e carreira, né? Então, que tem tudo a ver com a tua vida aí. Então... Pra quem tá chegando ou quer de outra... A gente tem muito triatleta corredor. Contar um pouquinho lá atrás, assim, como é que começou a sua relação com o esporte, até você entrar no entretenimento e esporte mesmo. Como é que foi lá o Fred criancinha, Bruninho?
Cara, foi muito parecido com a trajetória que o Cris vem tendo, né? Que acabou não tendo muita opção, assim. Meu pai já me deu uma bola. Assim que eu cheguei em casa, saí da maternidade, cheguei em casa, meu pai já me deu uma bola. E hoje... convivendo e criando o Cris, eu entendo mais ainda meu pai, né? Porque é um elo muito grande que se cria ali. É óbvio que, por exemplo, se o Cris não gostasse de bola, puta, beleza. Ia criar outro elo, fazer outras formas de elo, com, sei lá, assistindo um desenho, cuidando ali no dia a dia também, assim, como faz e tal. Mas só que o nosso grande elo é no esporte mesmo. A hora que ele se diverte, a hora que ele... tá feliz mesmo é a hora que ele tá jogando basquete, que ele tá brincando de carro, é a hora que ele tá jogando bola, a hora que ele tá com a raquete, enfim. Então, realmente, ele é o doidão do esporte. Então, comigo foi muito parecido. Meu pai criou essa relação comigo. Minha mãe ali muito mais na questão do cuidado e meu pai muito mais nessa questão da diversão ali. E aí, pô, o futebol, além de eu imaginar que já tá no sangue, foi algo que meu pai foi inserindo ali na minha vida cada vez mais. Meu pai sempre foi fanático por futebol. E aí, os momentos que eu tava com ele, até hoje, assim, cara, a grande troca que eu tenho com meu pai é com esporte.
É, jogando bola.
Então, tipo, é óbvio, a gente conversa, tal, almoça, sim, mas a hora que a gente se identifica, que a gente tá junto e cria esse laço, a gente fala, porra, mano, como que pai e filho da hora nós somos, é quando a gente tá jogando junto, assim, sabe? Então, ou quando a gente tá assistindo um jogo junto, ou quando ele tá indo assistir ou fazer alguma coisa, ou quando, sei lá, eu vou assistir ele jogar bola. Então, é o grande elo da nossa vida. Isso foi, conforme eu fui crescendo, foi aumentando cada vez mais esse elo, tanto com o meu pai quanto com o esporte. Então, assim, eu acho que eu nunca me vi sem o esporte na minha vida, assim. Eu fui, tentei ser jogador de futebol até os 21 anos, assim, então, tipo, tentei tardiamente, tinha uma expectativa de que um dia ia virar, mas ainda bem que não virou, ainda bem que não deu certo, minha vida é muito melhor desse jeito aqui, assim, hoje. E aí foi quando eu fiz a faculdade de jornalismo, porque eu sempre gostei de conhecimentos gerais e sempre gostei do esporte, obviamente, que o objetivo era entrar no esporte, mas só que quando você entra no jornalismo, o jornalismo não tá nem aí pro que você quer fazer. Tá ligado? Tipo, você, ainda mais no meu caso, que não é que, pô, eu vim de uma família com estrutura, não sei o que. Não, cara, eu sempre trabalhei por sobrevivência, né?
Era o que, era, tipo, que dava.
Exato, que tinha, pô, já tive os mais diversos empregos
o
possíveis.
O que você já teve lá atrás? Lá?
Puta, mano, já meu primeiro emprego foi gandula de tênis. O único relacionado ao esporte. Já passei com cachorro, já dei aula de informática pra idoso, já vendi bala na porta da escola, já vendi geladinho, já fui feirante, já trabalhei em padaria, já trabalhei com seguro de automóvel, já, puta, mano, tudo, velho. Já fui instrutor de buffet, já fui recreador do Play Center.
Do Play Center?
Já fui, cara, assim, tipo...
Noites do Terror.
Tudo, exato, nessa época da Noite do Terror. Vem
de excursão,
então...
mano, no interior.
Chefe de excursão, exato, cara. Sim, então, tudo isso, mano, tudo isso eu já fiz, assim, tanto minha... O pessoal lá da NWB brinca comigo, fala, mano, toda hora a gente fala uma profissão você já teve, você já fez, não sei o quê, porque às vezes até eu mesmo esqueço de tanta então, coisa que eu já fiz. E era por isso, assim, sabe, por sobrevivência, pô, será que eu queria trabalhar com seguros? Eu não. Quem ama, pô, beleza, da hora, tal, se identifica, tal, enfim, é um ramo muito legal, mas só que pra mim não era, entendeu? Eu achava que acabava... podando a minha criatividade, que não é algo que você tem que estimular a sua criatividade, entendeu? Uma coisa mais padronizada ali, sim, e tal, uma coisa mais séria, né? Obviamente, você tá mexendo com o dinheiro das outras pessoas. Uhum. Então, eu sempre busquei algo que fosse mais por esse lado criativo. Aí foi quando entrei na faculdade, aí que já tava mais com essa veia, fiz o futebol nas quatro linhas junto com o Rafa Souto, que hoje trabalha comigo. Criei um portfólio, tive uma base, aí quando o Desimpedidos abriu o concurso para ter um fã apresentando, eu já tinha uma base muito grande, entendeu? Tanto de portfólio de vídeo quanto...
Tinha um repertório ali para...
Repertório, cara. Pra então, criar. Eu faço vídeo desde 2006, sei lá, no YouTube, assim, sabe? E às vezes eu tinha meu time de futsal lá, eu fazia vlog e nem existia o termo vlog. Entendeu? Sei lá, a gente fazia uma festa, eu gravava a festa, dava minhas percepções, gravava o dia a dia ali. Então é algo que foi muito instintivo meu. Então, é aquilo, né? Aquilo que acontece muito no esporte. Quanto mais você repete, melhor você vai ficando naquilo. Então, pô, como eu faço vídeo desde 2006, 2007, quando eu cheguei no Desimpedidos em 2015, eu falei, pô, é nóis.
Uma pessoa em desistir, assim, em algum momento, falou, puta, tá difícil, vou seguir pra outro caminho, ou vou existir.
Várias vezes, Thiagão. Várias vezes mesmo, assim, porque tem muito mais gente pra te dizer não e te desmotivar e colocar uma pá de cal no seu sonho do que, tipo... Pô, vai lá, vamos lá, não sei o que, tipo...
E o não é duro, né?
Não.
O Serginho Escadinha falou assim, cara, ele tomou vários não nas peneiras aí, porra, ele falou, cara, nossa, bate uma bad ali.
E assim, os nãos das peneiras, eles eram mais duros do que os nãos do trabalho, assim. Da peneira, pô, eu tinha um sonho de ser jogador de futebol, já fui, mano, muito humilhado por técnico, assim, falando, mano, joga nada, tipo, mano, vai procurar em clube do interior, porque vocês não estão no nível do nosso clube, assim, coisa pesadíssima pra uma criança, né? Então, tipo, então imagina, então esses sim eram muito duros, então, e era muito o sonho do meu pai também, né, porque ele tentou muito pouco ser jogador de futebol, mas acabou se tornando um sonho dele também, mas meu principal sonho era mudar a vida da minha família. Então, toda vez que eu tomava um não, não é que eu tava triste porque eu não ia jogar naquele time, é porque era mais uma chance de mudar a vida da minha família que tava indo embora ali, sabe? E aí o tempo ia passando. Porra, não gostava de fazer aniversário, mano. Chegava no meu aniversário, eu ficava triste, ficava, tipo, quase que depressivo, assim.
Mas
falava,
hoje em dia,
pô,
ele gosta.
Hoje em dia, gosta, pô, agora que a vida é maravilhosa.
Mas gosta também.
Agora eu amo, lógico, entendeu? Então, tipo, era nesse nível, assim. Chegava no meu aniversário, eu ficava triste, porque eu falava, pô, fazia 13 anos. Falava, cara, mais um ano que eu tô fazendo, o tempo tá passando e eu não sou jogador de futebol e minha família continua aqui, pobre pra caramba e tal. Caralho. E eu não vejo outra perspectiva de mudar. Só achava que seria através do futebol. Porque é meio que isso, tá ligado? Pra galera que trabalha na periferia. Ou você vai ficar ali numa zona mediana pra baixo, sabe? Sim. De classe média pra baixo, porque depois que eu entrei na NWB, pô, mano, você começa a trabalhar com um monte de playboy, velho. Uhum. Aí, tipo, você pô...
Tá na bolha
ali. Mano, é outra, ali, mano, bolha, é outra bolha, mano. E pra alguém da quebrada, da periferia, furar isso é muito difícil. Porque aqui tá o que fez a faculdade boa, que é filho de não sei quem, que é indicação de não sei que lá, tal. Pra você vir do então nada, já mano. Em outro e furar lugar. Aqui, mano, é muito mais difícil. É por isso que eu valorizo muito mais aquilo que eu conquistei por conta disso, entendeu? Porque, mano... Não foi indicação de ninguém, velho. Foi com o meu esforço, mano. Tipo, foi com as pessoas que me ajudaram a ter cada vez base. Mas só que ninguém me ajudou a chegar a lugar nenhum, assim. Principalmente no Desimpedidos. Foi tudo meu mérito, entendeu? Meu mérito da minha família, da minha irmã, principalmente, que foi minha parceiraça.
Que
assim.
Ajudou na parte da edição lá,
sem
né?
dúvida.
Que quase tirou a parte lá.
Quase tirou, é.
da entrada lá. Cara, e como é que foi sua visão, assim, do Desimpedidos também? Que eu vinha você conversando em algum podcast, que os caras iam te contratar como frila lá, mas aí você falou, não, quero ficar aqui mesmo, né? Já olhando, puta, só que daí os caras falaram, pô, pra você ficar, eu acho que o salário ia ser um pouco mais baixo lá, R$1.500, mas você falou, não, vambora. Como é que foi, assim, você já tinha uma visão ali de longo prazo, que o negócio ia virar, era só deixar, só dar uma chance pra você entrar ali que...
Eu tinha certeza, Fabião. Certeza, mano. Tanto que eu falei, os nãos do futebol, eles me doíam mais porque, cara, eu sabia que eu era bom, mano. Honestamente, eu achava que era bom pra caramba, assim. Principalmente jogando no society. Mas aí quando eu migrei pro campo, eu acho que foi meio tardio, eu acho que é ali que eu fiquei, sabe? Porque, mano, é outro pique, é outra preparação física, é outro tempo de bola, é outra força, é outra tática, técnica, é tudo diferente. Então eu acho que o grande erro da minha vida, entre aspas, que depois acabou virando um acerto, foi isso. Então, tipo, era um não que doía muito por conta disso, porque eu sabia que eu tinha que melhorar e eu acho que eu já tava chegando no meu limite ali, sabe? Mas aí, quando eu fui pro lado da comunicação e que eu decidi que eu queria ser apresentador, que eu queria ser jornalista, falei, mano, nisso aqui eu sou bom. E nisso aqui eu tô longe de estar perto do meu auge. Eu quero trabalhar e estudar cada vez mais pra melhorar o meu nível. Eu fiquei, porra, depois de... Eu arrumei um estágio numa agência rádio web que chama. Fiquei 2 anos lá. E, pô, como estagiário, eu ganhava prêmio de jornalista já formado, que tava há anos, assim. Chegava, tava um monte de jornalista tiozão e eu, mano. Parecendo um graveto de camisa social lá no meio dos caras. E levava o troféu, levava o caneco. Então, tipo, eu falava, cara, quando eu tiver a oportunidade... Eu vou mudar a vida da minha família, eu vou mudar a minha vida. Porque eu sei que eu sou bom, mano. Tipo, eu era muito confiante mesmo, de verdade. E aí, quando apareceu o Desimpedidos, meus amigos todos começaram a me indicar. Pô, vai lá, é você, não sei o quê, você tem que mandar seu vídeo e tal. Mandei. Eu falei, cara, eles só precisam ver o meu vídeo. Se eles
já conhecia
assistirem...
Já?
O quê?
O canal Desimpedidos?
Já conhecia, já assisti o Desandreoli, Gozo da Zoeira, tal, Bolívia Talk Show. Gostava demais do Bolívia Talk Show, que eu achava uma entrevista totalmente diferente daquilo que a gente tá acostumado a ver jogador dando entrevista e tal. É, eu falei, cara, eles só precisam ver o meu vídeo. Se eles assistirem, eles vão ter... a chance dos outros é muito menor. E foi dito e feito, velho. No que eles viram, tipo, pô, 4 pessoas... Eles me contaram depois, né? 4 pessoas chegaram num consenso lá dentro. E aí, falou, eles tinham um concurso lá pra fazer. Então, tipo, pô, ia durar, sei lá, 7 semanas. E eles tinham que fazer meio que um esquema. E os caras falaram, Fredão, na real, tipo, mano, quando a gente viu o seu vídeo, falou, pô, é ele e os outros, a gente vai fazer aqui só um tempo, só pra ver se aparece uma coisa ou outra e tal. Mas desde o começo sempre foi você. E aí eles não queriam me contratar fixo porque era muito embrionário ali o Desimpedido, sabe? Eles não tinham dinheiro. E eu senti também na época que eles não queriam atrapalhar a minha vida. Entendeu? Porque, tipo, pô, eu tinha acabado de arrumar um emprego na agência Rádio 2, ganhava R$3.000 lá. Pô, maior salário da minha família, velho, da história, assim, nunca na minha família ninguém ganhou R$3.000. E aí eles falaram, pô, a gente quer te chamar pra fazer um vídeo ou outro e tal. Eu falei, não, mano, quero trabalhar aqui, quero largar tudo que eu tenho pra trabalhar aqui com vocês. Ele, pô, mas só, tipo, a gente não tem R$3.000 pra te pagar. Eu falei, não interessa. Eu falei, quanto vocês têm? Ele falou, tenho R$1.500. Falei, fechado, eu trabalho R$1.500. E ganhei R$1.500, sei lá, durante uns 7, 8 meses, assim, no Desimpedidos.
E trabalhando pra caramba.
E trabalhando pra caramba. Pô, mano, meu, pô, fiz de Mano, fazia tudo no Desimpedidos. Fred mais 10, pô, era eu que selecionava as imagens do cara que cortava, eu que escrevia o texto que ia na tela, eu que selecionava o trecho do lance, porra, eu que fazia...
Eu que fazia
pesquisa no YouTube, eu que colocava num site lá pra galera ver qual é que eles gostavam de fazer o top 10, eu que escrevia as piadas, eu que chamava a galera do elenco, cara, eu que sentava do lado do editor e, mano, e cortava vírgula por vírgula. E acho que deu certo.
Deu certo. Porra. Pra caramba.
Não, e isso deve ser bom hoje também, que você tem às vezes alguém pra te ajudar ali, você sabe o que ele tá, até pra discutir ali, né, quem tá te ajudando, editando, e acho que isso daí, acho que muda um pouco, né, você entender como, claro, como faz o processo todo ali, né.
Era, mas é que eu já era editor antes também, né, então tipo, eu sempre fui, mano, a partir do momento que eu tive acesso a ter um computador na minha vida, putz, ali abriu um caminho, cara, eu sou formado no Senai. Mas eu tenho curso de web design. Então, eu sou web design, no Senai. Então, e aí, a partir dali, quando eu abri o YouTube, tinha um monte de tutorial. Eu falei, porra. Aí, sei lá, ia editar os vídeos da faculdade. Eu falei, mano, é isso. Eu abria lá o programa, o tutorial, via o cara ensinando, fazia, pô. E eu era editor. Então, por isso que eu acho que até hoje o meu nível de exigência, ele é muito alto. Assim, minha equipe acaba sofrendo um pouquinho. Não sei se a Malu tá ouvindo aí, mas...
Vai ouvir depois.
Eu pego e falo, tipo, ó, corta meio segundo disso aqui que eu acho que vai fazer diferença. Então, tipo, sou bem exigente, mas assim, foi o que eu acho que essa exigência foi o que me trouxe até aqui. Ali, então é o que eu tenho que manter, entendeu? Aí, se eu pegar e falar, tipo, ai, tá bom, vamos aí, foda-se, já era. Tipo, não é do meu feitio, não é da minha característica. Eu acho que isso é um caminho perigoso pra não me manter mais em evidência, porque se manter em evidência na internet é muito difícil, cara. Muito difícil.
Muita atenção, né?
Tô aqui com vocês. Se eu falar qualquer coisa fora, mano, pode ruir a minha carreira, sabe? Pode me custar uma coisa. Imagina entrar no Big Brother, o risco que você tá.
Eu fico imaginando.
Entendeu? Exato. É, tipo, com um monte de gente aqui fora querendo fazer a narrativa que quiser.
Mas
sou corajoso, confiei na minha forma de tratar as pessoas, na minha forma de me comunicar, e acho que acabou dando tudo certo.
Ah, eu acho muito legal isso que, cara, hoje em dia, como você trata a sua equipe, assim, cara, você, tipo, dá muito crédito pra eles, eu, pô, conheço um pouco da galera ali, a galera te ajuda mesmo, pô, leva todo mundo pra casa lá no QG, todo mundo faz tudo ali, cara.
É que é muito legal, Thiagão, o barato que eu faço é muito da hora, velho, a gente se diverte muito e, tipo... Tanto que é algo que já puxaram minha orelha, mas é algo que eu não consigo ser diferente. Eu não consigo trabalhar com quem não é meu amigo, velho. Entendeu? Tipo, a pessoa, óbvio que ela chega ali, não é que todos os meus amigos vão lá e emprego eles.
Óbvio.
Não, a pessoa vai indo, eu acabo, se eu não conseguir me conectar com ela, já aconteceu o caso de pessoas serem contratadas pra minha equipe, e você tenta, e você vê que a pessoa não tem a mesma identificação com você ali, tá, cara, eu não me sinto à vontade, porque... O tempo todo eu já tô sendo vigiado na minha vida. Se dentro da minha casa tem uma pessoa que eu não confio, que eu não me identifico, que eu não me sinto à vontade, puta, aí fudeu.
Olha.
Tá ligado? Aí eu vou estar sem minha vida em todos os sentidos, assim. Então, minha equipe é muito legal, cara. Amo quando minha equipe tá lá. Eles até falam que eu tenho medo de ficar sozinho. E tenho mesmo, lógico. eu pego e falo, não, gente, vocês querem vir aqui pra casa? A gente, sei
não
lá,
gosta
faz
de ficar
alguma
sozinho.
Não. É, não, a gente faz online. Falei, não, vem cá, mano. Almoça todo mundo junto, tal, porque o ambiente é muito legal e a gente ama muito o que a gente faz, assim. Uhum. Então, é muito gostoso, né?
Que legal. E, cara, quando entrou no Desimpedidos lá, assim, cara, quem foi primeiro cara do futebol, assim, com mais nome que você falou, caralho, tô do lado desse cara, tô... Que você lembra, assim?
Cara, foram vários, né? Muito de cara, assim, mas só que eu acho que o que mais marcou inicialmente foi o Kaká, né? Porque ele era um dos sócios, né, do Desimpedidos, hoje em dia não mais. E aí, pô, ele foi lá visitar normal, assim, aí eu, tipo, mano, porra, é essa?
Boa tarde, Bruno.
Tá, entendeu? Tipo, o Kaká tá aqui, tá ligado?
Foi o Kaká que você levou pra sua mãe ver também? Teve alguma coisa?
Foi, assim? ele jogou FIFA em casa, FIFA em casa também, o Kaká. É, então foi algo assim que você fala, tipo, porra, mano, o Kaká tá aqui, sabe? Um cara que eu sempre fui fã, sabe? Sempre, eu até falo brincando que o meu sonho, tipo, eu sempre sonhava isso. Eu falei, não, mano, eu sempre fui palmeirense, mas eu achava que ia ser jogador do São Paulo. Não sei por quê. Tinha isso na cabeça. Não, vou estrear no Morumbi lotado, vou entrar no segundo tempo e vou fazer 2 gols. Aí quando o Kaká estreou e fez 2 gols entrando depois do segundo tempo, eu falei, cara, minha história isso aí, esse maluco roubou minha história. Então sempre foi um cara que eu admirei muito, tanto no São Paulo, quanto no Milan, Real Madrid e tal, e aí, pô, o cara tá lá do seu lado, é algo inexplicável, velho. Então ele foi o primeiro que me impactou, assim.
Kaká maratonista, né? Maratonista. Fez maratona de Berlim, mano.
Fez a meia do Rio agora
fez
também.
Fez a meia do Rio, tá engrenado, dedicado.
Você já fez umas corridinhas aí?
Mano, não sei se é o melhor lugar pra falar. Eu odeio correr, mano.
É aí que eu queria chegar.
Porque mandar, a gente abriu uma caixinha
já de perguntas. Já que você perguntou, como é que é cagar no Big Brother? Tô no ápice da sinceridade aqui, mano. Eu odeio correr. Eu só corro quando eu sou obrigado, velho.
Mas você fez lá na Disney, não fez umas duas provas lá?
Mano, essa história é muito boa. Eu ganhei uma prova... De raiva, mano.
Como assim,
mano? Porque eu queria me livrar logo do bagulho.
Queria acabar, velho.
Eu falei, pô, mano, não aguento mais.
Mas que prova e,
tipo,
é essa?
Pô, é assim, a Florida Cup, que o evento é incrível. Mas só que uma das partes do evento é na Universal. Tem uma corrida lá dentro dos parques e tal. Só que, mano, a casa que a gente fica é afastado. E a corrida começa às 5 horas da manhã. A gente tem que acordar às 3. Puta de um frio. Pra correr, tá ligado? Então, mano, eu não consigo ser feliz fazendo esse bagulho. Não consigo. Era uma vez no ano, ainda bem que não tem mais. Ou parar de me chamar, enfim, não sei qual é que é, ainda bem, mas era uma vez lá. E eu falava, mano, tá bom, mano, a galera é muito gente boa, o evento é muito legal, pô, tô nos Estados Unidos, top, vou correr dentro do Parque do Universo, que é um negócio muito louco. Beleza, vamos lá. E aí foi na época do Magnus, né, que, pô, tava correndo pra caramba, mas eu corria na esteira, dando tiro e tal, então eu tava no auge da minha preparação física ali, eu acho que dificilmente eu vou voltar a ter aquela forma física, e nunca antes eu tinha chegado àquela forma física, porque eu tinha o objetivo do Magnus, né? Mas só que era segredo, igual do Big Brother, ninguém sabia. Pô, mano, caramba, o que o Fred tá treinando igual um louco? Então, tipo, pô, a gente tava lá, a galera ia comer hambúrguer, eu comia na dieta e ficava correndo no condomínio todo dia. Mas porque tinha o objetivo do Magnus. Só assim pra eu correr. E aí teve a Florida Cup e tal. E é uma corrida de 5 km lá dentro do parque. E aí, mano, acordei lá 3 horas da manhã. Tá frio. Uhum. Pega uma hora de estrada pra chegar no parque. Tá não sei o que, largado. Eu falei, ah, mano, tá bom, vai. Tô lá, eu falei, mano, quer saber? Eu quero logo ir pros brinquedos. Quero, mano, comer. Quero fazer, mano, vou correr. Aí fui vendo um e fui vendo outro. Aí passei pelo The News, passei por não sei quem, passei não sei o que lá, pá, correndo, correndo, correndo. Aí tinha uns moleques que me passaram, né? Me provocando, assim, uns moleques X, que corre todo mundo junto. Ele aí, falei, não, ficou pra trás. Eu falei, moleque, foi desgraçado. Aí fui buscar os moleques. Fui atrás dele, passei e tal. Aí acabou, falei, ufa, mano, chega, não quero mais fazer essa parada.
Premiação.
A mulher olhou a prancheta assim, ela, Fred. Chegou em primeiro.
Caralho.
Falei, como assim? Ela é porque, pô, tá tendo a corrida dos artistas, tal, não sei o que. Tinha, sei lá, 50 pessoas correndo. Você foi o primeiro a chegar. Eu falei, pô, mano, subi no pódio.
Ganhou o troféuzinho.
Troféuzinho, medalha.
Aí ele queria ir embora, pô, mais rápido, teve que esperar a premiação. É. Aí,
exato, né? Mano. Não sabia. Mas aí, pô, se eu soubesse que valia a medalha, aí já seria outra
mas
coisa.
Mas aí não ia ter dado certo. Aí
você não teria dado certo.
Com certeza.
Exato, velho. Então, mas... Desculpa aí quem corre, mas não é pra mim, velho. Não consigo, porque minha cabeça ela é muito acelerada, velho. Não consigo. Meu poder de concentração é só ter uma bola ali. Se tem um objeto esférico, eu tô concentrado. Agora, se eu tô correndo, mano, eu tô pensando no como o Mickey Mouse conheceu a Minnie, tá ligado? minha cabeça tá viajando, cara. Então, realmente é muito difícil. Eu só corria quando a Adidas pedia muito ou quando a Jojoca pedia muito. Então, aí eu corria. Mas, de resto, velho, é muito difícil, cara. Inclusive, até aproveitando um gancho com o anterior que a gente tava falando da minha equipe não tá muito bem fisicamente, posso dizer. Entendeu? E, porra...
Relaxado.
Careca que eu diga, né? Exato, é.
Márcio.
E eu respiro esporte, mano. Então, tipo, pô, eles organizam as reuniões, os trabalhos, as gravações, tudo que tem através dos meus treinos, entendeu? Já falei que é prioridade, que é uma parada que me faz muito bem e que me tira do dia a dia ali. Então, tipo, pô, eu já respiro esporte. E eles nada, entendeu? Tipo, tô almoção, eles lá, lasanha, batata frita, não sei o quê, eu com meu arroz integral, a minha carne ali e tal. Eu falei, ó... A partir de agora, mano, vamos tirar refrigerante, vamos treinar, não sei o quê. E, ó, se vocês quiserem fazer uma corrida de revezamento, eu faço.
Porra, top.
Eu odeio correr.
Porra, repito. Mas por eles...
Mas pela saúde deles, eu corro.
Pô, revezamento Pão de Açúcar, né, cara?
Tem várias corridas, cara, de revezamento.
Vai ser em novembro.
Depois a gente vai chegar em um ali, cada um. Todo mundo vai treinar. Se eles treinarem, se comprometerem, eu corro.
Tá.
Contra a minha vontade, mas corro.
Ah, e você falando de esporte de bola, você falou que hoje, né, fez seu treino de força e depois treinou basquete, você tá treinando agora, tá mais focado no basquete agora?
Parça do Mion, cara, lá vai jogar com o Mion.
É, verdade, mano, muito legal jogar com o Mion, mano. Assim, o Thiagão sabe bem que eu sou louco, velho, cada hora eu tô com um plano novo, mano. A parede, pai, porra, quero jogar o Galácticos Open e quero treinar tênis.
E você vai treinar.
Puta, eu vou lá, treino tênis. Ah, vai ter o Mikasa Open, que eu vou jogar futebol, vou lá jogar futebol. Aí agora a loucura da vez, até eu ir pra Austrália era o basquete. Mas só que aí o basquete, tipo, o futebol ele me ensinou, porque assim, eu vou melhorando, né? Pô, eu tenho uma aptidão legal pro esporte. Eu vou melhorando, eu falo, mano, quero competir, tá, mas só que aí eu vou competir com os caras que estão no esporte há não sei quantos anos, eu tomo porrada, fico frustrado, não quero voltar mais. Com o basquete eu encontrei uma zona de conforto ali, sabe? Se eu quiser competir, pode ser que daqui a um ano eu consiga competir basquete, sei lá, um torneio 3x3, um torneio amador e tal, mas só que aí eu sei que eu vou me frustrar. Então o basquete eu falei, mano, é ali, é um negócio que me tira do meu dia a dia,
treininho com os caras,
eu esqueço o problema, treininho com os caras, suo, jogo ali minhas bolinhas, vou no rachão, mano, volto pra casa, tá com a endorfina lá em cima, então tá tudo certo. Porém, agora eu tô virando a chavinha pra Supercopa Desimpedidos. Porque, cara, eu já me preparei absurdamente, já larguei, já fui jogar bêbado, já fui jogar virado, já fui jogar concentrado e tal. Nunca deu certo, nunca ganhei essa bagaça. Mas esse ano eu quero voltar a me dedicar, sabe? Tipo, pô, é uma parada que não depende de mim. Não tem como eu ganhar uma Supercopa sozinho.
Uhum.
Mas no que depender de mim, eu quero estar preparado, entendeu? E como teve essa questão do joelho, que hoje eu não sinto mais nada, eu tô voltando a ter prazer de jogar futebol. Então quero me preparar pra Supercopa Desimpedidos.
Faz uma panela lá no sorteio dos times, lá uma bola quente e tal.
Thiagão, se eu fizesse uma panela, eu tinha 6 títulos, velho. O canal é meu, a ideia é minha da Supercopa e, mano, nunca ganhei uma. Então realmente é porque isso é uma das coisas que eu sempre prezei lá, entendeu? Tipo, de ser íntegro, claro, sabe? Tipo, de ser algo 100% honesto, até nos desafios, assim. Nem desafio a gente manipula a parada, então imagina a Supercopa Desimpedidos.
Só
e também
vai
se eu ganhasse assim,
não
ia ter graça, entendeu? Quero ganhar na claro, fera mesmo,
óbvio. Entendeu? É o que vai fazer você feliz. Só que você vai tentando no desafio, né? Tá perdendo ali, pô, não. Vamos mais uma bolinha aí? Não, vamos mais uma bolinha.
Sim,
né?
Vai tentando. Mano, não tem jeito. Quando a competitividade tá no sangue, é difícil de tirar.
Bom, indo um pouquinho pra parte do entretenimento aí, que a gente tá com... Fizemos 100 episódios de podcast, 100
episódios,
né? E o Fala Brasólio ali, você fez uma temporada ali, gravou com uma galera de peso, tá, tem mais uma segunda, uma terceira temporada aí que vai... Como é que tá planejado aí?
Fabião, muito provavelmente. Honestamente, não é algo que dá, assim, de fato, entendeu? Até porque tinha a Copa do Mundo, que era algo que eu queria priorizar muito, assim. Acabei de voltar de lá da Austrália e, pô, foi bem legal, tirando... O resultado do Brasil, foi tudo muito maravilhoso, assim, tipo, de apoiar o futebol feminino, que é uma parada que eu tô cada vez mais engajado, né, tipo, sempre trouxe lances e sempre falei de futebol feminino no Desimpedidos, mas agora cada vez mais, pra trazer cada vez mais visibilidade pra modalidade mesmo, né. Então eu tinha esse objetivo da Copa do Mundo Feminina, foi lá, concluímos bem, com êxito e tal, e aí agora na sequência vem a Supercopa Desimpedidos. Pode ser que depois da Supercopa Desimpedidos tenha mais uma temporada do
estourou,
Fala,
né,
Brasólio.
Mano? A gente tava acompanhando, a gente acompanha lá os rankings lá, puta, você lançava ali o seu, tava disparava. Sempre lá nos top lá primeiro, né,
foi, de esporte. Então eu acho que foi no primeiro ou no segundo episódio, a gente já ficou em primeiro, assim, da semana.
Mano?
É, cara, sempre, assim, tipo, a gente tinha uma equipe muito legal lá que fazia. E também é quando eu coloco o negócio na cabeça,
vai,
mano.
Fazer
a
bem,
gente vai pras cabeças pra fazer bem feito mesmo, assim. E eu acho que teve um bom sucesso, assim. A segunda foi um pouco menos com relação a views no YouTube diretamente. Mas em termos de repercussão, foi muito maior, tá ligado? Então, tipo, entrevistas como a do Deverson, a do Romário. Então, porra,
do Romário
me mandam até hoje, tá ligado?
Cara, sempre não dá entrevista pra quase ninguém, velho.
Exato. Não, e assim, caralho. O pessoal acha que, pô, o Fred chegou, fez a entrevista com o Romário. Mano, eu trabalhei durante 6 anos pra entrevistar o Romário, mano. 6 anos, indo de pouquinho em pouquinho, de contato em contato, de aproximação em aproximação. Não é fácil, não, mano.
É, então, xadrez,
exato. Ali, mano. Tipo, mano, foram 6 anos pra ficar 1 hora com o cara, velho. E que bom que deu certo, assim. O primeiro objetivo era realizar meu sonho. Pronto, tá realizado. O segundo era que fosse o trabalho muito bem feito e que ele repercutisse. Então, nesse aí, a gente pode dar.
E quando chega na frente, você falou, você preparou pra caralho, você chega na frente do Romário ali, você dá muito frio na barriga, dá aquela parada, você já se preparou tanto que, meu, na hora ali você vai, ou tipo, não, é foda, você tem que dar uma respirada.
Honestamente, a do Romário foi uma das que eu mais tremi. Porque a gente chegou meio atrasado, a gente tinha gravado com o Diego Ribas, se eu não me engano, no mesmo dia lá no Rio de Janeiro. A gente foi pra do Romário, ele já tava pronto muito cedo ali, porque era dentro da casa dele e tal. A gente chegou meio catando cavaco, juntando as coisas ali e tal. E obviamente que a gente não quer deixar, sim, o cara desconfortável, ainda mais, sim, dentro da casa dele, né? E aí, tipo, eu não tava 100% preparado, não tava 100% concentrado. Mas aí no meio ali, pô, ele mesmo já foi ajudando, tipo... Já. Ele falou o quanto ele gostava de mim, o quanto, tipo, pô, sou amigo do filho dele, sabe? Então, tipo, dele ver as coisas, tipo, ver... E também é aquilo, né? São 7 anos trabalhando, mas 7 anos sem fazer merda, porque se fizer alguma merda, o cara vai falar, ixi, mano, eu vou...
Não vou trazer esse cara aqui?
Vou, mano, vai. Entrevista pro cara, exato, jamais, velho. Então, tipo, é uma parada ali que tem que ser construída. Mas com ele eu dei uma tremida, mas foi uma das que mais repercutiu, então acho que deu tudo certo.
E nessa parte profissional também, assim, cara, que rumo você acha que tá tomando sua carreira, assim? Porque, pô, você falou desde 2006 faz vídeo e entrou no Desimpedidos e tal. O público foi crescendo com você também, né? Então, antes a galera que era mais molecada e tal, já tá com uma certa idade. Você acha que eles estão te acompanhando ainda? Você tá tomando um rumo diferente no seu posicionamento também? Como é que tá sendo?
Cara, em termos de posicionamento, sim, já mudei. E, pô, as pessoas que estão mudando junto comigo e amadurecendo comigo são super bem-vindas. Mas agora as pessoas que não se identificarem com a minha nova, com o meu novo posicionamento... Tudo bem, paciência, eu consumo as coisas que eu gosto, eu consumo os influenciadores, os jornalistas, as jornalistas que eu gosto e que eu me identifico, entendeu? Se as pessoas não se identificarem mais, paciência, entendeu? Mas, obviamente, que eu sempre vou trabalhar para que meu público esteja comigo. E, pô, todo dia não, vai, pelo menos uma vez por semana alguém chega para mim e fala, pô, eu te assisto desde pequeno, me sinto um puta de um tio, me sinto um puta de um tio.
Você já ouve isso já, mano?
Muito lá, é, demais, é, porque, pô, eu tô há 8 anos, velho, se o cara hoje tem 18, então, ele me assiste desde os 10.
Dos 10.
Entendeu? Então, tipo, é desde criança, sei lá.
O cara cresceu, né?
Cresceu assistindo, exato. Então, às vezes tem uns cortes que rolam no TikTok que pega e fala, pô, o Fred mais 10 que moldou uma geração. Não sei se eu me orgulho muito disso. Porque algumas coisas que a gente fazia na época que hoje eu, como adulto, principalmente como pai, não me orgulho muito. Mas é algo que, pô, que sem dúvida mudou minha vida e que bom que fez bem de alguma forma pra vida das pessoas, assim, também, sabe? Então, é muito gratificante. Mas eu acho que rumo da minha carreira, Thiagão, cara, assim, entrar no Big Brother foi com o objetivo de pisar um pouco mais do entretenimento. Tipo, já tô muito bem consolidado no futebol, quero expandir para outros esportes, principalmente basquete, principalmente as modalidades olímpicas, né? Porque ano que vem é ano de Olimpíada.
Será que a gente vai se trombar lá em Paris? Nós três, assim?
Pô, tomara, velho. Tomara, eu quero muito,
um
assim. Tanto que,
um
pô,
lá,
quando
tal.
Você pergunta, quem me pergunta, pô, qual é o seu próximo objetivo? Meu objetivo é Paris. Quero fazer um projeto legal pra Paris.
Nós também.
Seja, exato, seja no Desimpedido, seja nas minhas redes, seja no TikTok, seja na Globo, seja no, mano, no streaming, seja na Netflix. Mano, quero fazer um projeto top pra Paris.
Será que a gente tem verba pra contratar o Fredão pra fazer um projeto lá com o esquema?
Pegar um empréstimo num banco lá. Aí, quem sabe.
Mas, não é verba, velho. Entendeu? Tipo, porra, não é que, ai, nossa, o Fred tá com a vida ganha. Muito pelo contrário, mano. Tenho muitos anos pra trabalhar aí, pra cada vez mais dar uma base, principalmente pra minha família e principalmente pro meu filho. Mas é muito de propósito, tá ligado? Que nem, por exemplo, agora na Cazé TV, não ganha um real, mano. Entendeu? Tipo, pra ir pra Austrália, não ganha um real, mano. É do propósito de divulgar o futebol das minas, tá ligado? Eu falei, pô, da hora pra caramba que a Cazé TV, que é uma potência, acho que é a maior do YouTube hoje em dia, sabe? Tipo, em termos de esporte, é o que tá mais em evidência ali, pô. Tinha jogo que teve um milhão e 200 mil pessoas assistindo. Entendeu? Eu falei, cara, quero estar junto e, pô, sei da minha potência, sei do meu potencial, sei do canhão que eu sou também. Então, tipo, pô, juntando o Cazé, juntando meu público, juntando a minha figura, sim, juntando a figura dele, pô, cada vez mais a gente vai falar, tipo, cara, eu curto o Cazé, vou acompanhar futebol feminino. Pô, eu curto o Fred, vou acompanhar futebol feminino. Eu sei dessa minha minha influência e sair dessa nossa influência. Então, tipo, foi um propósito, entendeu? Então, tipo, ah, o Cazé TV pagou milhões. Não, não teve nada. Eu me ofereci, peguei e falei, cara, vocês vão estar lá? Eu quero fazer a parada, entendeu? Então, meu Deus, se o sistema tiver um puta de um projeto, falar, caralho, pô, isso vai mudar a vida das pessoas, isso vai ajudar os atletas a fazer, pô, tamo junto,
bateremos, né, na porta lá.
É. Vamos falar com você lá. Bom, acho que a gente pode ir pro momento Z2, né, Fabio? Cês...
Explicou o que é o momento Z2?
Óbvio,
cara,
que não, mas o Fredão, como ele tá muito tempo no
entretenimento, ali,
ele pegar vai saber justa. Tem muita história. O momento Z2, Fredão, é o momento que você achou que tudo ia dar errado na sua vida e alguma coisa te deu energia e esse momento deu certo. Seja na vida pessoal, seja na vida profissional, uhum, aí. Então, o que você quiser contar pra gente.
Cara, tem um... Até me arrepia de lembrar, porque quando eu fiquei 2 anos desempregado, né? Então era o Fred Desempregados. Então eu fiquei 2 anos desempregado e era muito difícil pra mim, né, cara? Porque minha família sempre foi muito sofrida. Eu falo, a gente nunca passou fome, mas sempre foi muito sofrido, sempre foi muito difícil. A gente não vivia, a gente sobrevivia, né? Hoje, tanto que a maior conquista da minha vida é fazer com que minha família viva, entendeu? Que minha família viaje, que minha família não passe necessidade de nada, não passe vontade de nada, tenha um lugar legal pra morar, tem, cara, você tudo bom, do melhor,
enfim. Ah, eu conheço de redes sociais. De rede,
né? É uma figuraça.
Eu já vi você com uma foto, em algum, acho que era o mês aniversário do Cris, alguma coisa assim.
Figuraça. Eu vi, assim. Ela é demais, assim, tanto que eu falo que a veia do esporte foi meu pai e a veia artística foi da minha mãe, então a fusão deles dois resultou no Fred, acho que foi uma combinação boa. Mas, cara, eu fiquei 2 anos desempregado, né? E era muito difícil. Pô, eu já tava formado na faculdade e a sensação do fracasso é uma parada que é, cara, te dói, te machuca, né? Assim, mas até uma frase, eu tô viciado no Bernardinho, mano. Tô vivo vendo o corte do Bernardinho.
Eu sabia que eu já entrevistei o Bernardinho, cara.
É mesmo?
Depois você mostra pra ele.
Vou te mostrar. Cara, ele fez um Iron Man. E aí ele foi na cabine nossa lá.
Faz a transmissão. É, ele fez no Rio agora.
Pô, que da hora, cara. Não, eu tô, mano, louco, viciado no Bernardinho. Tô, mano, vendo os cortes dele. Voltei a ler por causa do Bernardinho. Tô, acordo pensando no Bernardinho. Vou dormir pensando no Bernardinho. Deixo de sair e descansar por causa do Bernardinho. Mano, tudo. O cara comeu minha mente positivamente. E ele falou, tipo, que o fracasso não existe. O fracasso só existe se você não tentar no dia seguinte, entendeu? Então, eu não tinha essa frase nessa época, mas só que eu passei 2 anos desempregado, já era formado, tinha que pagar R$150 por mês do meu FIES, então, tipo, minha primeira obrigação era juntar R$150 por mês pra pagar o meu FIES, pra não sujar o nome da minha mãe, da minha tia, que foi lá e foi fiadora e tal. Então, tipo, esse era o meu desafio. A partir do que eu ganhasse R$150, seja fazendo feira, seja fazendo exposição, seja como figurante, que foi quando outro que eu esqueci. Trabalhei durante muito tempo como figurante, seja dando aula pra idosa, seja passeando com um cachorro. A partir desses R$150 era quando eu conseguia tomar minha cerveja, almoçar num lugar legal. Sabe, pô, mano, eu comecei a almoçar em restaurante depois que eu entrei no Desimpedidos, velho, com 25 anos de idade, mano. Pra você ter ideia como é que é a parada. E aí, eu era figurante em 2014, eu peguei muitos bons trabalhos no primeiro semestre de figurante por conta da Copa do Mundo. Porque eu sempre tive o biotipo de jogador, sabia jogar e tinham muitas publicidades que mexia com bola e tal. Então, pô, sabia fazer uns freestyles e tal. Passei em várias ali e conseguia tirar um dinheirinho legal. Dinheiro legal, sei lá, o máximo, o mês que eu estourava, sei lá, eu tirava R$2.500, tá ligado? Enfim, eu acho que a maior campanha eu ganhei, sei lá, 700 conto. E aí, pra mim, eu falei, pô, dá pra viver disso, vou ser figurante e tal, enquanto não aparecer minha oportunidade de jornalismo e tal, vou viver disso. Porém, a Copa passou. E aí, as publicidades voltaram a cena, mas aí, pô, eu tinha que fazer, fingir que era médico, fingir que era paciente de hospital, tinha que fazer tudo. Mano, até familiar de... pessoa que tá com um concurso de bolo, tá ligado? Aqueles concursos de bolo, sim, assim, ó, que o cara tá com a família. Ah, vamos lá pra família do Sandoval, mano. Já.
Você era figurante, você era de família.
Figurante de família de reality show de bolo, velho. Então eu fazia tudo, mano, não tinha escolha. Pô, já fui chamado pro teste de fidelidade do João Kleber. Sei lá, mesmo, tudo, velho, tudo. Já fui chamado pra tudo isso e fiz muitas dessas coisas. E aí parou de aparecer esse tipo de serviço, de trabalho, né? E aí, mano, foi um dia que eu fui treinar freestyle. Eu falei, cara, preciso melhorar no freestyle. Porque quando aparecer, eu preciso ser melhor que os caras e tal. Fui pra um parque. Mano, não tinha um espaço pra treinar no parque, assim, sabe? Tinha alguém perto. E aí eu tinha vergonha de errar. E o pessoal ficar olhando e tal. Eu achei um half de skate, assim, sabe? E aí eu falei, pô, é aqui. Porque tô fechadão, tô aqui embaixo e tal. Não sei o que. No que eu consegui entrar no half de skate, caiu um temporal, mano. Puta. Temporal. Aí, mano, aí eu comecei a chorar, velho. Chorar, eu falei, mano, tá dando tudo errado na minha vida. Cara, fudeu, é isso, pô. De tipo, mano, é que, honestamente, talvez o que eu vá falar assim, às vezes até meio forte, mas na periferia a gente não tem muito acesso a saber o que é depressão. Tá ligado? Porque pra gente é a vida, é a dificuldade. Sim. Ali, tá ligado? Você meio que não tem direito, você tem que ir. Para, mano, vambora. Nada. Aí, senão você não sobrevive, você não tem o que comer, tá ligado? Mas era um quadro quase que depressivo ali, sabe? De tipo, mano, de eu olhar no espelho, que, sei lá, querer raspar a sobrancelha. Mano, as loucuras que passam na cabeça, assim, muito pesado. Caralho, e aí eu tava voltando pra casa, usando o bilhete único de idoso da minha mãe, que, né, era, porque senão não tinha dinheiro da condução pra voltar. E aí passou um ônibus antes, mano, jogou lama em mim inteiro. Puta, assim, sabe? Pariu. E aí, tipo, porra, eu ia, mano, xingar, jogar a bola que eu tava treinando ali e tal. Só que, tipo, eu concentrei aquela raiva e, tipo, no que o busão passou, do outro lado tinha um lambi-lambi, assim, escrito milagres acontecem quando a gente vai à luta. Aí eu falei, mano, eu tô fazendo tudo que eu tô fazendo e as coisas não estão acontecendo, mas eu acho que dá pra lutar mais. E aí foi isso, então foi tipo quando eu concentrei aquela energia ali, pô, passei, na época eu era religioso e tal, passei na igreja e falei, cara, essa é a última vez que eu vou sofrer e que as coisas vão parar de acontecer na minha vida. Então eu vou focar, vou estudar mais, mano, comecei a varar a madrugada estudando, lendo, fazendo tutorial, e eu falei, cara, a minha chance, ninguém vai trazer minha chance, eu preciso cercar ela. Então, pô, tudo que dava pra fazer no meio do jornalismo e do entretenimento, falei, mano, tô bom nisso, agora tô bom nisso, bom naquilo, não sei o que, então eu vou cercar. Na hora que aparecer minha chance, eu vou abraçar e vou estar pronto. E foi o que aconteceu. No que apareceu o Desimpedido, eu falei, mano, tô pronto. É minha, ninguém tira mais. Então, o momento Z2 foi esse, quando o busão jogou lama em mim, e eu falei, cara, já era, mano. Pô, minha vida acabou aqui, tô me frustrando mais uma vez, porque já tinha tido a frustração do futebol, mas aí foi quando eu olhei a mensagem lá, inclusive preciso tatuar essa mensagem. Essa frase, porque ela ajudou a mudar minha vida, assim.
Pô, deu certo pra caramba. Bom, esse kitzinho aí, ó, é seu, que está do lado.
Aí tem o lambi-lambi, né?
Tem a frase aí, milagres
acontecem. Tem o gel da Z2, se resolver correr de novo, ou for fazer o desafio da galera, o revezamento. Você dá pra eles lá, porque é o gelzinho pra quando você for correr, de carboidrato, repor energia. Né?
Isso aí, ó. Quem quiser também tem o nosso cupom lá no site da Z2, Sistema Z2. Você tem 10% de desconto em todo o site lá.
Ajuda a gente a chegar no top 3. A gente já tá no top 5.
Top 6.
Top 6.
Top 6. Vamos chegar no top 3.
Quando
aí
fala tá no top 6, é porque você tá em sexto, né? Porque senão você ia subir ali, né? Não é tipo, pô, top 5. Não, top 6. É porque então a gente não tá no top 5.
Top 10, né? Tamo bem no top 10.
Tamo no décimo. Mas tudo bem.
Boa. E a gente tem um outro quadro que a gente. Que também o Thiago não deve ter falado pra você, né? Mas também a gente fala agora.
Mas assim que é bom, pô.
Pega de sopetão.
Mas ele já falou aqui, ele vai puxar pra esse lado, tenho certeza.
Que a gente pede dicas de leitura, ou que você, algum livro que você, puta, que você acha legal a galera ler, ou série, ou vídeo, assim, alguma referência. Até antes de você responder, até pra você pensar um pouquinho mais, você tava falando do Bernardinho, que você tem como referência. Quem mais, assim, no entretenimento que você, puta, você fala, se eu chegar um pouco que esse cara é, eu tô feliz lá na frente. Porque eu vi você falando uma vez que uma das coisas que você pretende lá pra frente é... Acho que você falou do Rodrigo Faro, acho que você gosta muito dele. Você tem essa vontade de ir pro geralzão, assim? Você tá muito relacionado ao esporte. Você não fala só de esporte, de futebol, mas a gente associa muito a sua imagem ali. Você tem vontade de ir aos poucos ali desprendendo e...
Sem dúvida,
pro alcance aumentar pra caramba.
Lógico, assim, minha maior referência é o Thiago Leifert. Referência da vida é o Thiago Leifert. Meu sonho é ser o Thiago Leifert, assim, sabe? Que foi um ícone do esporte, revolucionou o esporte na TV. E eu acho que eu faço parte da revolução do esporte na internet. Então, esse check, eu acho que ali de copiar ele no bom sentido, eu acho que a gente já atingiu. Mas ele, pô, ele fez o Big Brother, ele fez o The Voice. Hoje ele já tá mais curtindo a vida dele. Foi o que ele falou. Eu entrevistei ele e ele falou, cara, eu queria decretar a vitória. Saí da Globo porque eu queria decretar a vitória. Então, ele é a minha maior inspiração, mas tenho muita vontade de ser um Rodrigo Faro, de ser um Luciano Huck, de ser uma Ana Maria Braga, de ser, cara, enfim, pessoas que são referências como apresentador. E entrar no Big Brother foi um passo pensando nisso, entendeu? Podia, tipo, pô, sou do futebol? Sou. Não sou o estereótipo do futebol que vocês pensam. Tanto que as pessoas falam, pô, a gente achava que ele era o boleirão e tal, mas não, falava de futebol muito pouco lá dentro.
A galera achava que você era jogador, né?
Mesmo. O pessoal achava que eu era jogador. Mas acho que agora ficou mais... Entrar no Big Brother também foi muito disso, sabe? Sim. Porque eu tava muito... ah, é o Fred jogador, ah, é o ex da Boca Rosa, não sei o que. Então, acho que serviu pra mostrar também o que eu sou, sabe? Tipo, um pouquinho mais disso. Nunca me incomodou me acharem que eu era jogador, muito menos que eu era o ex da Bianca. Inclusive, tenho muito orgulho. Mas só que tenho minha personalidade também, tenho outras qualidades, tenho outros nichos e tal. E eu acho que o Big Brother ajudou muito nisso.
Boa. E aí, se fosse pra indicar alguma, ou série, ou filme, ou leitura aí pra galera que tá ouvindo aí.
Cara, eu tô lendo o livro da Nike agora, A Marca da Vitória.
Lá do Phil Knight. Lá.
É, exato. Então, tipo, tá bem legal. Tô bem no comecinho, né? Mas tá sendo bem legal. E, pô, vou indicar as palestras do Bernardinho, velho. Porque né, eu virei um soldado do Bernardinho.
Tá batendo na casa das pessoas.
Mano, né? Quase que isso. Virei a testemunha de Bernardinho.
Não, ele é foda, cara. Depois mostrar a entrevista do que o Thiago fez lá depois, cara.
Que você mensagem aqui, ó. Não está aparecendo. Coloca a entrevista do Bernardinho na TV.
Depois a gente coloca. Tá o corte separado só pro Fred ver depois. É. Mas a gente mostra ali. Bom, muito bom. Dicas. O Phil Knight, eu também comecei a ler esse livro, ainda não consegui acabar. Tô igual o Thiago. O Thiago, ele tem a fama aqui que ele só leu o livro do Agassi, sabe? Só. E demorou. Demorei, e é pequeno. Mano,
uns 2 anos.
Dois anos, cara. Ele lia, você lia o quê? 2, 3 páginas?
É, dormia, mano. Agora eu tô lendo um que é 100 coisas que todo corredor deveria saber. Aí minha meta é terminar em 100 dias, né? Ler uma
do
coisa
Sérgio,
por dia.
Sérgio,
né? Tá dando certo, velho. Tô lendo. Tô na 15 já.
Já tá bom, pô. Tá bom,
boa. Né? Valeu pelas indicações, ó. E aí... Esse kit aqui, a 4 que te mandou, que esse quadro, né? O convidado faz as indicações e a gente indica a 4, né? Para quem quiser, tiver um dinheirinho sobrando, né? Quiser investir ou já tá investindo em algum lugar e quer mudar, ter outra opinião, né? Sobre o seu investimento, o que fazer com ele.
É isso, a 4 que tem 4 escritórios aqui no Brasil. A 4
a gente
tem
confirmou, 4 escritórios.
Mais de 40 assessores, mais de 1,2 bi sob custódia. Então, se você não sabe o que fazer com o seu dinheiro, tem o QR Code aqui, você fala lá direto com a Ju pra saber o que
direciona,
fazer.
Né?
É, aí, ó, o corte do Bernardinho, velho. Põe aí, Vini.
Com Bruno Lohans e tudo, mano. Põe um trechinho aí. Mas é a mesma coisa, tipo, foram... Vini, tá ouvindo a gente aí?
Tô esperando só você dar o play aí.
Vini Maker saiu.
Ih, travou. Ah lá.
Tá no mudo aí, Vini.
Ah, tudo bem, só pra ver.
Tem que clicar ali no...
É, no...
Não vai sair?
Não,
mas
não
olha
tem problema.
Quem tá do lado, cara.
Ah lá, olha aqui, ó.
Olha o Thiagão,
nada
hein?
A ver, velho.
Cara, mas assim, ó, tem 4 minutos, depois você pega e ouve, são 4 minutos de uma aula sobre resiliência, sobre... E ali, cara, eu tinha acabado de fazer o 70T, tava cansado, com cãibra ali na perna.
Ele nem sentou porque ele falou, cara,
se eu sentar, não vou levantar mais. E daí ele falando da rotina de treino, tudo, foi legal demais, cara. Cada pílula dele ali é... ele tem um livro lá, o Transformando o Suor em Ouro, que é muito bom também. É um
resumão comprar,
ali, tudo.
Preciso pegar mesmo, porque realmente tô consumindo muito as coisas dele e tá me fazendo muito bem. Porque assim, eu tenho dificuldade de treinar sem motivação, velho. Então, tipo, quando eu saí do Big Brother, não tinha nenhum motivo pra treinar. Entendeu? Só voltar a questão estética, assim, mas que pra mim não é prioridade, sabe? Não tinha nenhum objetivo esportivo agora, estamos chegando perto da Supercopa, então então tô lá, o Vini pega e fala, faz o máximo de repetições que você conseguir. Tô lá na oitava e falo, mano, pra que eu vou buscar 12? Entendeu? Tipo, o que vai me fazer buscar 12, entendeu? Então, tipo, agora é o Bernardinho me faz buscar 12 repetições ali por conta da determinação, meu. Ah, sempre 12.
Sempre 12.
Muito bom.
Ó, aproveitar esse momento que a gente falou tudo aqui, falar do nosso cupom da Centauro também, cara. Fredão, que é...
Tamo junto.
Propaganda lá do Dia dos Pais, da Centauro, né? Ele e o Neneco. Então, ó, tem o nosso cupom Estema. Você tem 10% de desconto lá em todos os produtos vendidos e entregues.
Não, e aproveitar Centauro, que esse é o episódio que a gente gravou depois do episódio 100, né? Apesar de a gente ter lançado 2 ali que estavam entre esse do Fred e do Serginho. Mas agradecer a Centauro, o pessoal da NWB que fez o meio de campo com a Arena Centauro pra gente poder gravar lá. Então, agradecer publicamente aí todo mundo. Os caras fizeram meio de campo ali, mano.
É, né?
Sensacional.
Pô, que ótimo, velho.
Cara, sabe, aquele negócio do relacionamento, né? Cara, os caras não cobraram nada, não sei, tipo, pô, o custo de buffet, essas coisas que é normal, mas, tipo, a arena em si, cara, foi o relacionamento e foi o que eles conseguiram ali fazer a gente usar. E foi um baita evento, cara. Foi a galera que assistiu, que agora que tá ouvindo esse episódio já deve ter assistido já, né?
É, pessoal que nossos amigos lá conseguiram ir lá aproveitar a entrevista com o Serginho, foi bem legal, cara.
Foi sensacional. Agradecer ao pessoal aí da NWB pelo meio do caminho.
Gostou, Fabião, do episódio de hoje?
Pra caramba, cara. É. Pô, feliz demais, cara. Obrigado por você ter vindo, cara.
Obrigado, cara. É.
Pô, realmente.
Fiquei feliz de tá aqui, de ser convidado. Eu amo, mano. Amo dar entrevista, amo trocar ideia, amo passar minhas ideias, sabe? Tipo, da mesma forma que eu vendo o Bernardinho falar, me inspira, eu espero que falar alguma coisa que inspire as outras pessoas também pra mim é algo que me traz um orgulho muito grande. E, pô, também é uma forma de retribuir e agradecer tudo que a Kerr fez por mim. Não tem nada a ver com a Kerr aqui, né? Vocês de outras podem vir aqui, não tem problema, mas não tem como.
A gente se conheceu.
Exato, não tem como eu não falar da Kerr, assim. A Kerr mudou minha vida, então toda a minha determinação, toda a minha preparação, tudo assim, tipo, a Kerr ajudou eu a realizar o maior sonho da minha vida, que era jogar profissionalmente, assim. Então sou extremamente grato pela Kerr, é algo que, repito, mudou minha vida, mudou meu condicionamento, mudou minha preparação, mudou tudo. Então, é uma forma de retribuir tudo que vocês já fizeram por mim também.
Obrigado. Tá. Será que até o 200 o Fred volta?
Ah, volta. Vai ter mais histórias.
É, eu sou o 200.
Você é o 200? Vamos, 200. Fred, tá mais, pô, na Arena Central. Quer dizer, não sei. Vai ser, não dá mais. Mas não, em algum lugar público.
Eu sou
ali,
o 200, com certeza.
Fechado, então. Bom. Obrigado mais uma vez. Fred, se você quiser deixar qualquer recado aí também pra galera aí. Quem não te conhecer nas redes sociais, cara,
não,
fala assim,
arroba, não, né? Sempre tem gente, pô. Arroba Fred, me sigam lá no Instagram, youtube.com/desimpedidos. Se inscrevam lá no nosso canal também. E tamo junto, vai ser um prazer estar com vocês.
Fazer um desafio Fred no Iron Man. Imagina, fazer um triatlo. Não, o Bernardinho, mano. Pô, se o Bernardinho falar, porra, vamos fazer, que você vai ver que vai mudar a sua vida.
Se o Bernardinho fizer, do seu lado.
É, aí eu vou.
Aí eu penso.
Vai lá e você treina comigo.
Não, agora gosto.
Estamos tentando a agenda com ele, hein? A gente já está em contato com o assessor dele para gravar lá na Urca. Lá.
A gente avisa.
Aí a gente fala, fala para ele fazer a proposta para você.
Fechou, boa. Aí eu fecho.
Recados, Fabião?
Recados. A galera que está assistindo em vídeo, que o Spotify também tem vídeo, então eu sempre falo isso porque tem gente que não sabe, né? Às vezes sem querer clica lá. É, tem.
Acho que lançou quando eu tava no Big Brother.
Pode ser.
E aí, então, quem tá vendo a gente, YouTube ou Spotify, tá vendo que a gente tá com camisetas do Estema, que é feitas pela Reserva, né? Então, a gente já colocou com esse logo novo lindo que a gente fez aqui, a gente
inclusive,
colocou...
quem fez esse logo novo aí, cara?
Foi quem? Foi o pessoal do Adriano, lá da
Lover Y.
Lover Y.
É, então agradecer ao Adriano, toda a galera lá que, pô, deu essa repaginada aqui no logo do Estema, na comunicação do Estema.
A gente já refez as camisetas já, né?
Mais de agora tem mais de 60 modelos.
Mais
lá,
de 60 modelos. Tem moletom, tem camiseta sem manga, infantil.
É isso. Então,
divide em 6 vezes, várias cores, vários modelos. Você vai ficar um Stemmer.
Então o site também tá aqui na descrição. Para você que tá assistindo no YouTube, não se esquece de inscrever no canal, deixa o seu like, compartilha. No Spotify, segue também, classifica 5 estrelas. No Instagram, quem tiver aí, segue a gente, @stemesport, Chica Awamura, Fábio Bessa, Fred. Desimpedidos. Até o próximo episódio, galera. Tchau.
Valeu.
Valeu.